Estava em condições físicas que eu andei tendo uns achaques que já estão passando, porque eu quero anunciar daqui a 10 anos a minha vitalidade, né? Quando eu voltar, é para falar da vida, da minha vitalidade. Eu quero estar em boas condições. Eu tenho um companheiro, meu marido, a pessoa com quem eu vivo, tem 98 anos e está escrevendo ainda, está produzindo sua obra. E tem uma vivacidade intelectual muito grande e um diálogo intelectual e humano muito profundo. Mas um Thor, além de mestre, foi um dos meus amores mais paternos, uma relação muito forte. Eu vou ser rápida, não vou cansá-los com isso. Mas começou quando eu li o Essai de Poétique Médiéval. E li um trabalho dele que eu lia muito na nossa geração, dos setentões. Nós líamos muito Communication, a revista Poétique. E encontrei um trabalho de Zumthor ali chamado Circularidade do Canto. Além disso, isso na década de 70, além disso, havia um livro que saiu em 72 chamado Essai de Poétique Médiéval. Pode? Pode fazer o que quiser de mim.
Não é, Carmen?
Eu entrei e não vi você aí.
Pode falar, né?
Pode, eu sou uma gracinha quando parece de longe, de perto não serve. Eu escrevi para ele. Nesse tempo eu preparava a minha tese para a Universidade da Bahia. Eu estudei em Lisboa a vida toda, e essa tese era sobre a novela de cavalaria, né? E eu escrevi para ele. Eu não o conhecia, soube que ele estava no Canadá. Ele viveu no Canadá, para onde foi já maduro, já aos 50 e tantos anos. Ele se separa da mulher na Holanda, deixa tudo para trás, deixa Amsterdã, onde ele passou 20 anos da sua vida, deixa uma biblioteca de 18 mil volumes e segue para o Canadá, tendo como trunfo apenas o seu nome, seguiu com a mala do corpo, a roupa do corpo. Isso que eu lhes digo é verdade. Porque nós tivemos uma amizade intensa que durou enquanto ele viveu. Ele, aliás, nos encontrávamos para trabalhar tanto em Paris como em minha casa em Salvador, para onde ele vinha direto, e a última vez veio em 1993, e de lá ele depois fomos para Brasília, onde ele comandou um grande congresso em sua homenagem. Mas ele era uma pessoa de tamanha humildade, de um comportamento tão inexplicável, um erudito daquele porte. Ele acordava cedo na minha casa em Salvador para lavar a louça toda de todo mundo. Acordava descalcinho, ia para a cozinha para lavar a louça da casa. Eu estou contando isso como dado da personalidade para o entendimento. Heloísa falou da voz. A obra dele, ela é profusa, é imensa, é muito maior do que a gente consegue acompanhar, porque ela está espalhada em revistas, em livros, em coletâneas, em depoimentos de terceiros, e ela é muito rica, embora eu ache que o ponto alto é a teoria que vira uma poética sempre e que abre os ensaios dele. Abrem para todas as possibilidades que você quiser, da filosofia à filologia, da filologia ao corpo, do corpo à história. Eu traduzi um livro que está editado pela Perspectiva, que se chama Falando de Idade Média, que é a leitura que ele faz dos estudos medievais, não é? No mundo. E a crítica que ele empreende em relação aos seus mestres, alguns deles muito duros, como Concepção, as aberturas, e eu digo sem nenhuma, não tem do que me vão ter, imagina. Ele ia para a Bahia, para o meu sertão. Ele ia para onde meu pai nasceu, para onde meus mestres estavam. E ele se beneficiou desse repertório muito, dessa concepção do oral. Por outro lado, ele nos legitimou. Então, esse vai e vem. Heloísa falou da voz. Falou de uma coisa muito importante. Essa noção da vocalidade que ele tinha em relação à voz, ele estabelece uma diferença entre oralidade, que é o ambiente, as práticas, tudo que cerca o universo do oral, que também é sempre impresso. Ele tira a palavra entre, como eu também não uso entre. Entre isso e aquilo, entre erudito e popular. O entre eu já joguei fora há muito tempo. Aliás, terminologia serve para isso também, para a gente prestar atenção e descartando. O que não serve, a gente joga fora. Então, o entre dançou, né? Entre erudito, popular, entre oral e escrito, quando oral e escrito vão juntos, muitas vezes, né? Nem sempre na escrita alfabética e tal. Mas a sua preocupação com a voz era muito grande. Em um certo momento, ele diz, em verdade, nós precisamos fazer uma vocigrafia. Está muito marcado por estudos franceses, por estudos canadenses, pela coisa das poéticas, dos laboratórios de fonética, como Jacobson também estava na França. Então, todo esse caminho que ele faz. E ele diz, precisamos fazer uma vocigrafia. Abre parênteses, esse é Zumthor. Se vocês quiserem uma síntese do modo de Zumthor trabalhar, é esse. Abre o parênteses e diz, que palavra pedante. Ele mesmo falando sobre ele. Nós temos uma correspondência que vai ser publicada em breve. Não deu tempo, eu fiquei com a saúde muito abalada e não deu tempo de eu terminar. Ela está organizada por minha ex-orientando, eu ia dizer minha discípula, não é? Minha ex-orientando e amiga atual, Sônia Queiroz. Além disso, tem textos dele, tem textos meus, tem uma troca, tem as entrevistas dele. É de um livro que deve sair em breve, possivelmente no próximo ano. Mas tudo isso faz parte. Mas ele diz, que palavra pedante, fecha o parênteses. E numa das cartas ele me diz, meus livros me dão uma certeza. Cada livro que eu escrevo me faz ir revendo tudo, revendo os outros, revendo a mim mesmo, né? E ele escreveu um livro que no Brasil não é muito conhecido, é conhecido, mas não é muito, que se chama Le Masque et la Lumière, que é A Máscara e a Luz. Um título lindo, né? E eu fiz uma brincadeirinha com ele. Eu traduzi uma página em verso. O livro dele é escrito em prosa, mas eu escrevi em verso e mandei para ele. A carta dele de volta é assim. Todo dia eu aprendo que meus ensaios são poemas que fazem questão de se esconder. Portanto, ele propõe uma poética e não uma teoria afastada da linguagem, do som, da voz, de tudo que é possível. E numa dos textos dele, ele diz assim, quase como Fernando Pessoa, é preciso destruir o propósito de todas as fontes. E ele diz, quem vai me dar uma aula de tudo? É esse errábio que sobe na parede, aquela planta vermelha do Canadá, que sobe na parede e fica ali. E o céu fica azul no fundo. E é isso que está me interessando ao seguir a voz, esse cenário com o errábio, não é? Então, nós temos uma correspondência, tivemos uma amizade muito intensa enquanto ele viveu, que ele faleceu em 11 de janeiro de 1995, no mês de janeiro, não me lembro se 11 ou 12, foi por aí. E eu acho muita graça, porque algumas pessoas tem postado, eu não entro em rede social, mas mando comunicações dizendo, Zumthor está fazendo agora esse mês de outubro 100 anos e tal, tal. Não é isso, ele já morreu em janeiro. Mas a sua obra é tão atual em relação... O que te faz ele ficar diferente de um folclorista, com todo respeito pelos folcloristas, pelos etnólogos, cada um cumpre o seu papel, é que ele é um poeta. Ele também escreve ficção, tem muitos livros de ficção. E eu traduzi recentemente um livro de poesia dele e foi publicado, eu fiz uma antologia poética dele, publiquei na Espanha, na revista Certa, e são textos, eu não diria que ele é um grande poeta, eu diria que ele é poeta, não é? Ele é um grande ensaísta, ele é um inovador, ele é um homem que não tem medo de dar a cara a tapa, como eu também não tenho, dei a vida toda, não é? Quando comecei a mexer com essas coisas, eram tão pouco nobres, e ele legitimou, hein? Ele veio escrever uma coisa que saiu pela Companhia das Letras e aí legitima das instâncias da consagração, né? Porque senão dizia, como é que ela mexe? Eu ouvi muita caricatura de mim, né? Gente falando, ó, Jerusa, o popular, coisa assim. Eu fingi que não era, né? Deixei até que a coisa ganhou moda, né? Se fixou. Mas de qualquer maneira, eu continuarei elogiando em Zumthor a sua criatividade, a sua abertura e, sobretudo, esse simpósio aqui vai criar uma coisa muito interessante, que são pistas novas possíveis a partir de sua obra. É isso que a gente quer, não é? E não repetir tudo o que já se disse, ou que se sabe, ou que venha a saber. A gente quer essa pista permanente, essa revolução permanente, que é ele, não é? E que no sertão montava cavalo, depois saía, voltava, dançava forró na vila de Bonfim de Feira, perto de Feira de Santana. Essa figura, com essa vivacidade de estar no mundo, com essa alegria, com esse gaio saber medieval que ele cantava nesse livro falando da Idade Média, é isso que vai nos abrir. Eu fui a um congresso 10 anos da morte dele, no Canadá, e levei um trabalho meu que não agradou muito. Metade da plateia gostou, metade não. Metade ficou muito revoltada. Que o título do meu trabalho era Zumthor em Tocantins. E ninguém estava sabendo que era Tocantins. Mas não precisava saber, porque havia sonoridade da palavra. Zumthor assistiu no Brasil a criação do estado de Tocantins. Viajou para lá e descreveu o extermínio das tribos indígenas. Estou vendo meu amigo Celso Rosa aí atrás, com o maior prazer. Então, de repente, Zumthor em Tocantins. Não precisa você explicar, porque a sonoridade te leva a ver, seja o tambor, seja o canto indígena, mas naquele simpósio não se tratou da voz. Havia pessoas com textos eruditos, mas não houve cantores. Os tradutores árabes dele, as pessoas que partilharam com ele. Por exemplo, meu irmão é médico. E o Zumthor tinha uma amizade enorme com meu irmão, cantavam juntos. Ele cantava cantigas do Tirol, não é? E meu irmão tem uma carta do Zumthor para ele, saudações alfatica, que os dois cantavam juntos, não é? E Zumthor cantava músicas do Tirol, que vem da infância dele, do pai Zumthor, de língua alemã do Tirol. Então, vejam vocês a riqueza desse homem, o patrimônio que a gente tem. E vocês estão inaugurando, vocês especialmente, a Heloísa, nesse caso, e a Mônica, mas você com essa visada da vocalidade, estão inaugurando uma coisa que alguns povos não sabem. Alguns só sabem fazer um ensaio acadêmico certinho. E eu estou na pista dessa vocigrafia, embora não me dedique a estudos de performance atualmente. Agradeço a atenção e a gente vai se ver, não é? Obrigada.